episódio 329 das 6:30 no portão. Domingo de sol, domingo de trabalho. Esta que sim foi uma semana, podemos dizer que foi muito longa. Ela sim foi muito longa. Cheia de coisas, de histórias para contar. Estou neste momento com uma dor de cabeça. O que não se percebe. O que não se percebe muito a dor de cabeça porque eu ouvi a Taylor Swift, ontem, mas foi de manhã, portanto acho que pensei que já estava livre desta cena, mas não, acho que a Taylor Swift o efeito dela arrasta, estão a perceber? Estou aqui a falar mal da Tay-Tay, mas ela lançou um novo álbum. Longo demais para eu me lembrar, mas é Torture Poets, não sei o que é. Pá, Deus lhe dê muita saúde, eu acho muito bem. Há quem diga que é o álbum do ano, muito cedo, para dizer isso, e será álbum do ano para alguém, certamente, para os fãs. Sim, eu não sou fã, não sou o fã, mas pá, tem algumas músicas. Este novo álbum tem algumas músicas bonitas, tem uma com a Florence and the Machine, está por ver que é a Flórida, está top para dentro do género. Mas tem uma música também interessante com o Post Malone, que eu a primeira vez que ouvi não gostei, mas depois foi, até gostei mais, está fixe. Ah, mas são 31 novas músicas, 31 ou 32, não sei. Tem mais uma ou duas boas, na minha opinião, claro. Depois estou aqui a falar dela apenas porque o meu TikTok é só vídeos de pessoal maluco a assistir aos vídeos e a tentar saber cenas, as bocas que ela está a mandar. Mandou bocas lá para os ex, já fiz uma música lá para o Travis Kelce e para o atual dela. Mandou também uma boca para a Kim Kardashian, não caralho. Pronto, isto, estamos aí, Taylor Swift, novo álbum, o álbum mais ouvido num dia de sempre, é uma coisa absurda, uma força absurda que os fãs dela têm, pá, e acho muito bem, pá, se é para gostar, meu, ouçam, meu, voltem a ouvir, e já sabem, quando se aproximar a data do concerto, só que é meu amigo, vai ser metido na prank, na trollagem, de ser identificado como pessoas que têm bilhetes para o concerto da Taylor Swift em Portugal. Portanto, preparem-se que vão mamar com isso. Por falar em mamar, e fica já resolvido. Ontem, sábado, tivemos uma apresentação de um livro no meu local de trabalho, estas últimas semanas, para além do habitual. Responsável nessa questão de perceber o que é que seja o de ontem e depois o dia 4 de maio, o que é que eles iam querer, o que é que eles precisavam, não em termos de vamos dar comida, não, uma cena mais simples, mas o que é curioso? É curioso perceber que um artista, seja um artista a tempo inteiro ou um artista em part-time, que tenha outra atividade, seja o escritor, seja ele pintor, se ele tiver outra atividade, o que for, não tenha o nível de artista é sempre elevado, ok? E um deles, por acaso o senhor de ontem veio super simpático, mas o de dia 4 de maio, que felizmente eu não estarei cá, estarei em terras gaulesas, não estarei presente, que pena, o gajo é um maníaco, e o gajo vive numa realidade em que ele é o Saramago, e nós só temos que nos curvar perante a mestria dele. que ele se esquece é que eu já li o livro dele. Ok, chefe? Você, o senhor, enviou-me o seu livro por PDF. Ok? Eu sei o que o senhor escreveu. Não acredito. Pausa. Estou aqui a passar por um local em que houve um acidente esta madrugada aqui na Póvoa de Lanhoso. É uma casa que está sempre a levar com carros em cima. Aí o carro todo fodido. O que é incrível? Está a haver rumaria ao local para ver o acidente. O pessoal que acordou domingo de manhã, vou passear com a minha família, vou à missa, vou ver um jogo de futebol. Vou pegar na minha filha e no meu filho, dizer que os amo e vamos à praia. Vamos ver um carro todo fodido que se espancou todo contra uma casa nos Moinhos Novos. E é isto, pá. O ser português é muito isso. É a beleza das pequenas coisas. É a beleza das pequenas coisas. Este amor àquilo que é simples. Há outras nacionalidades que só se contentam com coisas caras, meu, com luxos. Não. O português é, leva-me ao sítio onde houve um acidente. E vamos comentar, meu. Esta juventude, à 1:30 da manhã, meu. O que é que eles andavam a fazer à 1:30 da manhã e esta velocidade aqui, hã? Isto, meu, ser português é muito isso, está bem? Pronto, voltando ao gajo. Pá, tu não és o Saramago, está bem? Não és o Saramago. Mas pronto, muito interessante. Muito interessante esse senhor. Infelizmente, não o irei conhecer, pá, o que é uma pena. É uma pena porque teria muito gosto para perceber se ele é mesmo assim maluco ou se é só por telefone e por e-mail. Mas pronto. Outras oportunidades aparecerão. Então, esta semana, como eu lhes disse, foi uma semana longa, muito longa. Na segunda-feira, logo de manhã, pensei assim: o que é que eu vou fazer? Não houve nenhum acidente, não é para eu fazer romaria. O que é que eu vou fazer na segunda-feira? Vou gastar dinheiro. E então, fui gastar dinheiro para mudar os pneus ao meu carro, né? No caso, os dois pneus dianteiros. O truque aqui era, eu ia na segunda-feira a mudar os pneus e na terça-feira ia à inspeção. Esse era o truque. Que era para enganar, estão a perceber? Era para enganar, eu já me explico. Mas era basicamente, era, eu ia à inspeção, se houvesse algum problema na inspeção, dizia, na direção, assim, eu ia dizer logo, você nem me diga isso. Eu ontem fui alinhar a direção, olha aqui os pneus novos. Esse era o meu argumento, ok? Esse era o meu argumento. Foi então lá alinhar a direção e pôr os dois pneus. O senhor da direção, eu conheço porque ele é pai de dois filhos, é pai de duas pessoas que eu conheço, de um rapaz e uma rapariga, que andaram comigo em tempos, numas escavações arqueológicas que andamos a fazer. E eu cheguei lá e eu tinha marcado. Mentira, o meu pai marcou. Ok? E eu sou do povo, atenção. Sou um gajo que sou do povo. Mas se há algo que me dá mais força para viver, dá-me essa serotonina para a semana, é passar à frente do povo que não marcou e eu marquei e então tenho essa vantagem. Não é importante. Passei à frente lá de dois senhores, que muito me alegrou. Ok? Se é à frente deles. E o processo dali, ali foi muito rápido. E não costuma ser. Costuma ainda demorar um bocadinho. E eu, ok. O gajo pediu-me para tirar o carro. Mete ali o carro. Pô, meti o carro. Fiquei ainda à espera. Porque acordei bastante cedo. Eu fiquei à espera que os gajos que trocam os pneus chegassem. Eles chegaram. Antes de meter os pneus, o senhor que alinha a direção questionou-me. Questionou-me, afirmou-me, interpelou-me e disse, olha, pá, vais ter que levar este carro ao mecânico, pá, que tem uma folga na direção. Falei-se, o carro veio do mecânico, meu, a história da conta certa, os 400 euros. Pá, veio Veio, eu cá para mim, veio há pouco do mecânico. Ah, está bem, eu levo. Vamos ver. Vamos ver. Isso ainda está em discussão. O que é que acontece? Pronto, metem os pneus e tal. Estava lá um senhor, pá, muito simpático. Eu estava sempre preconceituoso com o gajo, mas muito simpático. Estava sempre preconceituoso porque o gajo estava com umas skinny jeans muito apertadas. Eu pensei assim, parolo. Mas não, o gajo super simpático. Porém, o gajo não sabia com quem é que estava a falar também. O gajo não sabia com quem estava a falar e já me estava a preparar para eu pagar, não é? Chega lá o patrão e diz assim: calma, que isto aqui é para fazer um preço especial. E eu estava a ver, chefe, o cabra mim, estava a ver. É assim, se o preço especial foi mais caro, não sei. Okay? Mas ele disse, vamos fazer aqui uma atençãozinha. A mudada da atençãozinha foi mesmo no grau diminutivo. Okay? Voltamos a pagar 6 cêntimos, o que é estranho, pá. 157 € foi o que eu deixei lá. E ele, não foi a direção, não é? Fiz só os pneus, pá, depois vai, tens que levar o carro ao mecânico, não sei o quê, depois vens cá, pá, e nós fazemos também uma atençãozinha para alinhar a direção. Tá bem, pá, tá bem. Eu sempre, pá, sempre que vou a uma cena de pneus, ou que se me for um pneu ou tudo, eu fico cético. Fico cético do seguinte: fico cético de achar que nós, como ser humanos, nunca fomos à Lua, ok? Porque vamos à Lua, ah, não sei o quê, fomos a Marte, não sei o quê, ah, estamos a não sei o quê. Milhões de, oi, lançamos isto, não sei o quê. Daí agora os foguetes, temos uns drones. Agora já não é preciso fogo de artifício, temos uns drones. E não arranjamos a puta de uma solução para uns pneus que substituam isso para sempre. Mas tem questões ambientais, meu, e claro, e questões da minha carteira. O ambiente da minha carteira precisa de ser mais, de ter mais um ecossistema mais variado, tá bem? Não só notas de 5, mas aquelas pesadas. E assim não me deixam. Não me deixam porque não há uma alternativa para um pneus de borracha, pá. Arranjem outras merdas, pá. Arranjem uma merda que não rebente. Será que é preciso mesmo os pneus, pá? Pensem nisso, pá. Pensem nisso. Que pá, muito bem. Uau, chegou aqui o grupo de motards, Cavaleiros do Asfalto. Não sei, mas podia ser o nome. E é isto. Eu venho já, tá bem? Eu venho já que eu preciso descomprimir um pouco. Espera aí, eu venho já. É assim, de volta a este ao estúdio móvel e aproveito para fazer uma meia-culpa, está bem? Aproveito para fazer aqui uma meia-culpa aqui em relação ao grupo Baltar Cavaleiros do Asfalto, nome fictício. Conheço um dos rapazes, pá. Andar de moto ao domingo, acho muito bem, pá. Acho muito bem. Passam mais vezes. É preciso fazer isso, está bem? Portanto, andei de moto à vontade, está bem? Andei de volta, de moto, o que eu disse, esqueçam. Outra cena, antes que me esqueça, que eu não tenho aqui nas minhas notas. No dia de ontem de manhã também, sem aviso prévio, avisam este que vos fala aqui que vai uma equipa de TV brasileira ao local onde trabalhas. E tens que falar para eles. E ele está-se bem. É o que eu costumo fazer. É estar a falar sobre a cena. A única diferença é que vai estar uma câmara. Vai estar uma câmara a filmar. A câmara até era pequena. O que acaba por ser porreiro porque não intimida tanto. A questão é, se me dizem TV brasileira, eu vou pensar numa Globo. Ou pensar numa Record, numa RedeTV, pá, e outros que não faço ideia. Agora, a TV brasileira é um canal no YouTube. É um canal no YouTube chamado Assim é Portugal, ok? Assim é Portugal. Tem site e tal. Isto vai sair ao longo, depois de 8 meses, vai sair muita coisa aqui sobre a Póvoa de Lanhoso. E uma das cenas do Castelo, claro. Eu fui ver o canal do YouTube, fui ver a página no Instagram e eu sou um gajo curioso. Sou um gajo curioso já de. Já de natureza. E então reparei, denotei que no caso, por exemplo, do. Da página do Instagram tem fake followers, ok? Tem seguidores estranhos. Tem uma percentagem elevada de seguidores considerados falsos, ok? No YouTube, eles têm um valor semelhante de seguidores, porém, os vídeos têm 500, 600 visualizações. Então, a ver, é um bocado complicado, porque é um canal de TV brasileiro. Mas pronto, quando houver desenvolvimentos, eu farei chegar ao local combinado, está bem? Farei chegar, colocarei no meu OnlyFans, e vocês podem lá seguir e pagar por esse conteúdo, que podem ver de borla, mas pronto, está bem? Assim é Portugal, podem ver Instagram e YouTube. Pá, pessoal simpático para caralho, do Rio de Janeiro. Pessoal simpático para caralho. Não é isso que está em discussão. Pá, não me digam é que é um canal de TV, que é um canal de TV brasileiro, está bem? Não me digam isso, porque é mentira. Está bem? Pronto, na segunda, está bem? Eu sei que eles estão a ouvir, mano. Na segunda-feira também, depois de, então, de ter estourado 157 euros, não é? Gosto de contas sem cêntimos. Depois de estourar esse guito, fui tomar um pequeno almoço e depois tinha às 11h30 da manhã, uma visita guiada ao local onde trabalho, para alunos de Erasmus do secundário da Polónia e da Eslováquia. Para alunos de... Acho que eles este ano tinham, pela primeira vez, alunos do 8º ano, mas normalmente é 9º e 10º ano de escolaridade. E então fiz a visita guiada em inglês. Tinham também alunos portugueses aqui da Póvoa de Lanhoso, mas pronto, tínhamos de fazer em inglês, porque é a língua universal e os gajos precisavam de perceber, não é? Precisavam, não é? Mas convinha que percebessem. O que é que é curioso? É curioso é que em qualquer lado do mundo, ok? Seja Portugal, Espanha, Brasil, China, Nova Zelândia, Austrália, Afeganistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Islândia, Alasca, o que for, pá, qualquer país, região, o que for, o adolescente ou o pré-adolescente é uma merda, ok? Ah, mas se não são só os portugueses, não, são todos. Todos. É aquele pessoal que... E então o quê? E então... Já não sei. Chamei filha da puta um gajo. E então... Não tinha cabecinha. Esquece. Pronto. E então o que é que acontece? Acontece que os motards sabem a eles. Os motards. Há boletos por lá acima. Sim, senhor. Sim, senhor, matarzinhos. Pronto, exatamente. Isso. Vão ficar aí ou vão subir? Vão subir, não é? Que vocês são preguiçosos. Subam lá. Não? Vão ficar aqui? Pronto, e então? O adolescente em qualquer sítio é um. É um merdas, pá. Eles são aquele. É aquele escalão etário que pá, começa a escrutinar tudo o que, tudo que, tudo o que vê, ou seja, não aceita tudo, não gosta de tudo. As crianças ouvem tudo, vão ouvindo e tal, num contexto de visita guiada. Agora, os pré-adolescentes, os adolescentes, são uma merda. Em qualquer zona do mundo, está bem? Não pensem que é algo típico de Portugal. Se calhar eu também pensava o mesmo, mas não. É pessoal totalmente desinteressado. Só se tu disseres alguma cena que lhes puxa, alguma cena que eles viram no TikTok ou no Instagram, é que eles, oi, eu vi isso, volto. De resto, esqueça, não há, é tudo igual, está bem? Não somos especiais. O que é curioso? Curioso que uma das professoras vira-se para mim, uma das professoras portuguesas vira-se para mim e em português começa-me a dizer: ah, estou aqui, estes alunos são do nono e do décimo ano, mas há aqui alguns da Polónia, não sei se era da Polónia ou da Eslováquia, que são do oitavo ano. E ela vira-se para mim e diz-me isso: passa a citar, está aqui a ver esta cavalona é do oitavo ano. E eu: ah, cavalona? Estava a dizer isto. Que uma cavalona, meu. No oitavo ano, menor de idade, pá, deixa-me em paz, caralho. Mas a cavalona, a gaja era mais alta do que eu, pá, tenho 1,84 m, portanto, a gaja era mais alta do que eu. Pá, esse pessoal deve ir para o basquete ou para o voleibol, mas achei engraçado a expressão que a professora utilizou, ainda por cima em português, para a rapariga não perceber, porque assim é que se faz a cena, meu. É dizer mal, mas dizemos mal numa língua que eles não percebam. Está bem? Depois, nessa segunda-feira, no mesmo dia, mas à noite, fomos ao Porto ver no Art Club, fomos ver o concerto de Patrick Watson, com a primeira parte de Hone Ford, o Rei da Terra. Não conhecia, não sabia da existência dessa senhora, mas um bom concerto, boas 4, 5 músicas. O concerto do Patrick Watson só não foi top, só não foi top de concertos que eu já vi este ano por causa do calor que lá estava, um calor infernal no interior, obrigando-nos a ter que vir um pouquinho mais para trás. Não dava para respirar. Aconteceu isso com muita gente saiu lá do meio para respirar melhor. Não há muitas condições para assistir a um concerto ali quando o tempo está quente. Quando o tempo está quente, pá, não, acho que era algo que eles podiam melhorar. Não sei como, mas é algo que eles podiam fazer. O fundo da sala. No fundo da sala é onde os malucos habitam, ok? Estava lá um gajo maluco. Maluco porquê? Porque uma coisa é tu cantares as músicas dele, e tem algumas partes que tu podes cantar, tem músicas bem interessantes para isso, mas cantar, fazeres ali um concerto na parte de trás, a seres bastante inconveniente para o resto do pessoal que estava lá à volta, um bocado fodido. Na cabeça dele, o gajo estava, ui, era o maior da cena dele, estava a ser super engraçado, mas pronto, foi engraçado. Portanto, no fundo da sala é onde os malucos habitam. Na terça-feira, por falar em maluco, continuei na minha luta por gastar dinheiro, e então fui à inspeção, 30 e poucos euros, acho eu, já com a cena. E o homem da recepção estava particularmente bem disposto, em que começou a dizer a todas as pessoas que estavam lá a entrar, pelo menos quando eu lá estava, que isto da inspeção aos carros é tudo uma roubalheira, que ele odeia levar o carro dele à inspeção, ainda bem que não o leva ali, e opá, isto é uma roubalheira. E opá, ele estava à espera que eu dissesse alguma coisa, que ele deve fazer esse teste ali para o pessoal que concorda. E ele depois reprova o povo, ok? E eu estava nervoso mais do que nos tempos da escola e dos exames nacionais e tudo, estava nervoso. Isto porquê? Porque eu vejo carros todos fodidos, todos velhos, todos mamados a passarem, e depois vai o meu carro, e porque o meu carro tem um pisca que não faz tchic 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 no ritmo certo. Já me fodo, ok? E então estava nervoso com isso, é uma vez por ano, é sempre um stress, mas correu tudo bem. Correu tudo bem. Papel verde, vamos. Senti-me nos ídolos, dei-me um papel e eu, ei, bom, passei à próxima fase. Mas correu tudo bem. Porque pá, eu não percebo nada de carros. O gajo chega lá, pisca, não sei o quê, bem, travando mal, travando não sei o quê, pá, pá, pá. Eu isso ainda faço. Pá. O gajo fala muito baixo, depois eu não consigo ouvir, não é? Depois o gajo começa-me a perguntar, ah, como no ano passado, ah, tem aqui por baixo o limpa-pó, ou o guarda-pó. Do lado direito não se encontra em condições. Eu também não guardo o pó, está-se bem, também não gosto, pá, podes deitar fora, mas pronto. Isso foi arranjado nos tais 400 euros certos e já não houve problema. Porque o gajo foi lá abaixo, o gajo foi espreitar lá por baixo, o gajo foi malado. Depois, como estava-me a sentir. Livre, leve e solto por ter conseguido lograr a passagem no centro de inspeções, fui cortar o cabelo. E da última vez que eu fui cortar o cabelo ao meu cabeleireiro habitual, o gajo arrancou-me bué cabelo. Quando uma pessoa está a cortar, peço, em vez de estar a cortar, está a puxar, arrancou-me bué cabelo e disse: Não, não pode ser, eu vou a outro sítio. É uma traição? É. Uma traição fedida? É. Fui então a um cabeleireiro que é cristão. Um cabeleireiro que é cristão, porque ele fez questão de me dizer isso várias vezes. Fez questão de me dizer variadíssimas vezes que era cristão. Eu depois fui dizer, aí num grupo do WhatsApp de um podcaster aqui da Povalinhoso, foi lá dizer onde eu tinha ido, pá, e foram-me dadas informações sobre esse cabeleireiro. Que me fez pensar se volto lá ou não. Fica ainda porque genuinamente não sei, pá, não sei para onde é que vou a seguir. Não sei para onde é que vou a seguir, mas o cabeleireiro é cristão, está bem? Depois do cabeleireiro, fui tomar um pequeno almoço, ainda não tinha tomado um pequeno almoço, a refeição mais importante do dia, e depois fui ao ginásio, perto da hora do almoço. Então é aqui que a vida nos dá peças para um puzzle e nós vamos montando o puzzle ou dá-nos umas migalhas para seguirmos um caminho que já está premeditado. Antes disso, o tal senhor que me arranjou umas checklists no, na semana passada, que eu nunca o tinha visto aqui na Povalanhoso, claro que esta semana o vi pela primeira vez. Portanto, a vida faz-nos dessas cenas. Então no ginásio foi igual, eu acabei a minha cena, vim para o balneário, estavam lá dois ou três rapazes, dois bazaram e um ficou lá, eu estava a trocar de roupa e ele virou para mim e perguntou-me. Ele estava com uma camisola de Braga, claro, só podia ser, virou-se para mim e disse-me: Ah, que clube é que tu és? Assim, muito direto, eu sou do Benfica, pá. Ah, tu és do Braga? Pergunta estúpida minha, claro. Tu és do Braga? Eu, ah, sou, sim, sou do Braga. Aqui, olha, vou-te ser sincero, gostava de ser, por vezes, gostava de ser de um clube aqui mais próximo. Dei-lhe a dar aquela treta, que é mentira. Não é? Benfica sempre. E eu, ah, não sei o quê, pois é, vou ver os jogos e tal, não sei o quê, mas tudo bem. O gajo, atenção, o gajo parecia-me fanfo. Parecia-me fanfo. Vocês dizem, ah, estás sempre a dizer que é fanfo, sei que, coitado. Eu não estou a dizer, não estou a gozar, é fanfo, pá. Tenho cenas. Olha, tu és gordo, tu é top, entendes? É uma cena. Pronto. E ele, pronto, basou, nunca o tinha visto na minha vida, basou. Isto na terça-feira, na quarta-feira. Isto foi na quarta. Logo no meu primeiro dia de trabalho na semana, que não foi bem o primeiro, porque na segunda já tinha trabalhado no dia de folga, chupem, chupa para quem diga que eu não trabalho. O gajo veio ao castelo com outro gajo, fanfo também, porque estão ambos numa IPSS aqui da Povalanhosa, portanto são ambos fanfos. Vêm lá, ambos com a camisola do Braga, claro, não podia ser. Fanfos e ser do Braga é algo que anda de mãos dadas. O que é curioso? É curioso porque eles visitaram a cena, vêm para baixo. Eu, um deles, já conhecia há algum tempo, já vinha lá várias vezes, já o conheço. O outro, o que eu tinha visto então no ginásio no dia anterior, vira-se para mim, assim com um sorriso malandro, e diz-me: não me queres levar às putas? E leva-me lá abaixo às putas. Eu devo ter feito assim alguma cara que ele percebeu que eu não gostei, eu não sei. Devo ter feito alguma, pá, não sei, deve ter feito alguma cara que ele não, que ele percebeu que eu não gostei e diz: ah, estou a brincar, não sei o que, estou a brincar. Pá, acho bem que eu esteja a brincar, porque no mundo eu sou provavelmente a pior pessoa para levar alguém às putas. Primeiro porque nunca fui. Segundo, porque ia estressar bué com. Ia estressar bué com. Micróbios, merdas, então, vai os motoqueiros. É, muito bem, meus putos. E estressar bué com essas merdas, pá. E o rapaz não ia ter uma boa experiência. Portanto, se há alguém que ouve este podcast quer levar um jovem adulto, mas fanfo ou semi-fanfo às putas, apá, entre em contacto comigo. Entre em contacto comigo que eu farei chegar essa informação. Provavelmente terás também que pagar. Bah, isso já é contigo. Isso já é contigo. Se queres isso na tua. Quer... Uma coisa é acompanhares alguém às putas, outra coisa é acompanhares alguém fanfo às putas e seres tu a pagar. Que parece-me ser um bocado. Parece-me ser um bocado problemático. No menos, está bem? Por falar nisso também, um merdas esta semana, mas vou explicar isto. O merdas virou-se para mim. No meu local de trabalho, foi na sexta-feira, acho eu, exato, virou-se para mim e disse-me que eu a falar, eu a recebê-los no castelo e a explicar-lhes o que é que eles podiam ver e visitar, que eles podiam ver, visitar e quanto custava, que parecia um robô de inteligência artificial. É foda, atenção, quem tem esse tipo de trabalhos ou. Seja um trabalho mais físico, ou então, como no meu caso, um trabalho assim de recepção ao cliente, ou ao turista, ou o que for, sabe que todos os dias vai dizer coisas semelhantes. Ou seja, é difícil, pá, às vezes torna-se difícil, estás sempre a dizer a mesma coisa, pá, e fica mentalmente, outra vez a dizer a mesma coisa. Justo, válido. Agora, eu tive essa atitude para com o gajo, porquê? Porque eu estava a ouvi-lo lá fora e a forma como ele se estava a comportar não estava a curtir. E depois vinha, subiu as escadas para a torre principal com o miúdo, uma criança assim aos ombros, às cavalitas, ou então como se diz aqui, ao carrachucho. E não estava a gostar da onda dele, não estava a gostar da onda dele. E quando isso acontece. Eu fico mais sério e não dou tanta confiança porque sei que a pessoa não. Sei que a pessoa não. Não merece. Não é, não merece. Não, quem sou eu, mas. Não dou muita confiança à pessoa. Só então disse-me isso, eu não me diga isso. Não me diga isso. Você nem sabe com quem é que está a falar. Mas o gajo, quando voltou para baixo, voltou a dizer isso. Voltou a dizer isso, não sei o quê. E eu pensei assim. Se nós estivéssemos da parte de lá da porta, eu ia-te dizer porque é que respondi assim. Pá, porque foi apenas mais sério, ok? Foi apenas mais sério. E é um discurso que eu digo várias vezes, eu vou sempre alterando para não entrar em maluco, mas para não dar em maluco, mas o gajo vem-me com essa merda, e essa merda ficou-me na cabeça. E então, eu sei que tu ouves este podcast, eu vou-te encontrar, vou-te apanhar e vou-te fazer muito mal, ok? Vou-te fazer muito mal. De volta, vamos às recomendações deste episódio. Antes de começarmos as recomendações, falo aqui sobre o episódio do P. Diddy, um famoso artista de música norte-americano. Ele que foi envolvido nas últimas semanas numa polémica relacionada com assédio, tráfico de pessoas, pá, lives estranhas para caralho no TikTok, de eu a dizer que adotou uma rapariga tipo de 20 anos, branca, e branca eu digo isto porque ele tem lá partes dele a dizer umas merdas e ela também, opá, coisa absurda. Levaram um raid na casa dele e o gajo não estava, basou para Cabo Verde ou para Santo Tomé, não havia extradição, pá, está uma coisa fodida com o pedido. Entretanto, não sei se voltou aos Estados Unidos, mas já sabem que aqui não é informação, aqui é merda. Falo disto porque o Caio era um artista, quando eu era mais novo, era muito conhecido, e tinha uma música que era Last Night. Espera aí, espera aí. Espera aí. Espera aí que eu vou-vos dar este conteúdozinho. Vou-vos dar este conteúdozinho. Ai, vou-vos dar este conteúdo. Sendo que agora, se pesquisas PDV, só aparece merda. Só aparece merda. Só aparece o escândalo, o diabo de Hollywood. Mas pronto, eu era o que tinha esta música, por exemplo, que eu vou pôr aqui a tocar já. É só música, só merda. O gajo como artista desapareceu, meu. O gajo como artista não tem aqui nada já. Pronto. Tem aqui esta música que é o P. Diddy Coming Home feat. Skylar Grey. Yeah. E esta música tem 13 anos. Bom comentário aqui de um gajo. O bro is definitely not coming home. She's never gonna eat the same again. Muito bem. Peraí. O gajo desapareceu, meu. E música desapareceu. Não aparece no. Não tem que ver nada de música. Aí, gente, incrível. Ui, mete cenas, mete o. Oh, mete Justin Bieber ao barulho, pá. Mas pronto. Give me my mistake. Pronto. I'm coming home. Ele não volta, não é? Pronto. Eu estava aqui a dizer que o gajo não volta. Isto foi, pronto, recomendação. Pá, vão ver tudo sobre isto, a cena do pedido e que vale a pena. Mais coisas. E depois, aquilo acho que mete também o Jeffrey Epstein e o caralho, aquele gajo da ilha. Esquece. Muito fodido. Pronto. Recomendações, então. Na música. No audiovisual não temos nada também. Tá, ando assim sem ver cenas. Recomendações da música. Temos Cota da Friend com a música Good Numbers, que está fixe. Depois a Sofia Bolt com a nossa amiga Stella Donnelly com a música Buzz Song, também está fixe. A Clara Keller com a música Fiaril, também está porreira. A nossa amiga amicíssima Aruj Aftab com a música Hatki Hani, também está fixe. Depois a Maria Reis com a música Estagnação. E os brasileiros CPM 22 com a música Alívio Imediato. Okay? Muito fixe, muito porreiro. Vale a pena ouvir. Apenas uma cena. Durante a gravação deste episódio, eu mandei um grande filho da puta a um gajo que vinha na minha direção. Eu vou cortar essa parte do filho da puta que ficou gravada. Foi um filho da puta muito agressivo, apesar do gajo merecer. Foi muito agressivo, eu não quero trazer esta negatividade aqui para este santuário, portanto eu vou cortar essa parte. Acho que depois vão-me ouvir a dizer uma parte que, ai, disse filha da puta, não sei o quê, essa parte fica, mas o filha da puta mesmo não, está bem? Por falar em músicas, esta semana, falei que não vi nada no audiovisual, mas vi os Falsos Lentos no YouTube. E nesse episódio o Diogo Batáguas falou de uma aplicação, mostrou uma aplicação que faz uma aplicação de inteligência artificial que faz músicas. E eu automaticamente pensei, ok, vou pegar nisto e vou fazer umas músicas. E deturpando e violando, salvo seja, a ideia que José da Silva fez no Natal de contar ou fazer uma história através do ChatGPT sobre os patronos dele, eu fiz duas músicas, um a atacá-lo e outro a atacar o João Silva, ambos detentores de podcast, okay? José da Silva com Puto de Barba e João da Silva com Olhar para os Abismos. Agora, eu fiz várias versões, está bem? Estas são as melhores. Depois, a música do José Silva, diz lá coisas boas sobre ele que eu não pus. Ou seja, eu fiz o prompt, fiz, quero uma música neste género musical, quero uma música neste género, sobre isto, isto e isto. Pá, pois o gajo foi muito positivo com o José da Silva e foi negativo com o João da Silva. Será que a inteligência é mesmo artificial ou não? Pronto, eu, claro, para José da Silva escolhi o tipo de música preferida, o reggaeton, e para João da Silva, claro, não podia deixar de ser um bom rockzinho, a lembrar ali uns Linkin Park, ok? Vou deixar-vos com isso, primeiro com a música de José da Silva e depois com a de João da Silva, que é extremamente catchy, fica muito no ouvido. Eu já me deparei durante a semana a cantar um pouquinho deles, está bem? Portanto, fiquem com essas músicas e pá, voltamos a ver para a semana, está bem? Vagi.
Cozé é um homem com poder incrível. Ele tem um podcast, um gênio vendendo rifas. Ele ama sua cidade, Passos de Ferreira. E sua astúcia pra vender é coisa de outra esfera. O barbeiro de José é um extremista de direita. Mas José não liga, ele segue sua própria linha reta. Ele fala de política e de amor no podcast. E sua voz melodiosa atrai multidões até o último mastro. José, José, com seu poder ninguém pode parar. Ele vende rifas e sua cidade ele faz brilhar. No seu podcast, o amor e a vida ele celebra. José é um homem genial, ele é a nossa nova era. Sua cidade ele faz brilhar. No seu podcast, o amor e a vida ele celebra. José é um homem genial. Ele é a nossa nova era. Ele é a nossa nova era.
João, o trapaceiro das vistas, engana seus clientes todos os dias com suas lentes. Enganosas, ninguém escapa das suas artimanhas. João vem suas artimanhas. João vem de felgueiras, é verdade. Mas seu coração pertence a Exponente, a cidade que ele sonha em conquistar. Enquanto engana todos que ali entram, João. Sorriso falso e persuasão ilude os pobres, coitados.